meus lindos, bem-vindos a mais um podcast do Minas Nerds, o Minascast. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo ama e que você provavelmente também faz parte das 30 milhões de pessoas que estão por dentro disso, que é Pokémon GO, que completou um ano de vida agora recentemente. Para isso, a gente chamou duas especialistas no assunto para falar. E eu tô aqui com a Camila Torrano, que é quadrinista, ilustradora, autora da HQ A Travessia e hoje trabalha numa empresa de desenvolvimento de games para mobile, a Taps. Tudo bem, Camila?
Olá, boa noite, tudo bem e você?
Também. E eu tô aqui também com a Ada Freire, que é a rainha da fandom de Pokémon. Ela é especialista no assunto, é reviewer da franquia e ela administra várias fanpages sobre os jogos na internet. Então, para começar, acho legal a gente relembrar, né, Pokémon. É uma franquia que existe há muito tempo, acho que a nossa geração cresceu com ela, tem muita gente que está entrando agora e tudo mais, mas Pokémon GO é um jogo que tem alguns números impressionantes, né? No primeiro mês de lançamento, ele já rendeu cerca de 160 milhões de dólares para a desenvolvedora. Hoje já passa de 1 bilhão. No final de julho do ano passado, né, que foi quando ele começou, o jogo atingiu mais de 28 milhões de jogadores no mundo. Mas pouco mais de 6 meses depois, esse número já caiu por 5 milhões aqui no Brasil. E é uma queda meio brusca, né? Então a gente quer discutir se isso é normal para um jogo mobile, como é que funciona. Então, primeiro eu queria saber de vocês, como que é a experiência de vocês com Pokémon GO? Vocês jogaram bastante? Vocês ainda jogam? Porque eu fiquei maluca quando o jogo saiu. Fiquei maluca por uns bons meses e hoje em dia é uma coisa assim que é de vez em quando. E com vocês?
Eu ainda jogo. Não é na mesma frequência do que quando saiu o jogo. Mas depois dos últimos updates voltou a ficar um pouquinho interessante, só que de fato não tem nada daquela hype inicial, né? Que era o que me fazia sair de casa de manhã pra ir procurar e hoje já não faz mais. É só realmente mais por ocasião mesmo.
E você, Camila?
Então, eu joguei bastante quando saiu o jogo, mas depois passou um tempo... Realmente não engajei tanto quanto eu esperava.
Mas por que você acha que não rolou? Você acha que é falta de novidade, assim? Porque acho que essa perda de interesse que todas nós tivemos foi meio que uma coisa geral, né? E aí vocês acham que é falta de novidade, o jogo deixa de ser atrativo? Como é que acontece?
Olha, na minha honesta opinião, não tinha como o jogo manter... todo mundo que começou pela hype mesmo, né? Então, quando teve a primeira divulgação, teve todo um trabalho pesado de marketing em cima daquilo, teve o fator de atrair aquele pessoal que tinha perdido o contato com o jogo. É natural que depois de um tempo que o pessoal jogou, relembrou e tal, o fator sair de casa, se locomover, tirar o celular... no meio da rua, principalmente num lugar aqui como o Brasil, que é complicadinho, acaba dificultando um pouco a acessibilidade do jogo. Então, eu acho comum que tenha caído o movimento. Ainda tem, né, os fãs que continuaram jogando aí, mas eu não vejo nada de assustador na queda dos números, não.
Não, na verdade, para dentro desse mercado é bem esperado esse tipo de queda. Ainda mais o problema é que eles demoraram em colocar novas features, né? Claro que também não dá pra exigir, foi um estouro muito, acho que um pouco esperado, mas também um pouco além do esperado. E, enfim, provavelmente tiveram N bugs, né, problemas de conexão, de localização, tudo isso. E eu acho que eles demoraram muito pra trazerem as novas features, né, das raids e tudo mais. Então, realmente, tem todo esse problema da locomoção, concordo plenamente. Teve momentos que a conexão me irritava muito. Ou simplesmente o fato de você se locomover de um ponto até outro e ele não registrar direito. Isso irritava bastante na parte dos eggs.
Que eu ia comentar que a impressão que eu tenho é que a Niantic errou em muitas coisas na hora de lançar o jogo, né? Começando pela demora para sair em algumas regiões, como aqui no Brasil, e aí era todo mundo baixando o APK e aí complicou tudo e eles erraram muito nessa questão de mapa, de localização e de a internet para usar e satélite e tudo mais. Vocês acham que isso atrapalhou de fato em alguma coisa?
Então, eles não só erraram no lançamento, como eles continuam errando, né? Recentemente teve um evento, o primeiro evento de lendários que queria acontecer, e eles chegaram a cobrar o ingresso do pessoal, ou seja, eles deveriam ter ali uma noção de quantas pessoas iriam, e mesmo assim eles conseguiram que o evento fosse um desastre, que desse tudo errado. Então eles tiveram vários problemas de implementação do jogo, desde o lançamento. Não é nenhum problema do jogo em si, é mais de como ele foi implementado. E daquela época eu lembro de ter ficado muito irritada com a demora, com a instabilidade, era muito difícil conseguir jogar, nada parecia. Eles continuam meio capengas em termos de fazer a manutenção do jogo, do lançamento do jogo. Eu não sei como eles conseguem, porque eu sei que eles têm uma noção de quantas pessoas iam no evento, ou de quantas pessoas iam baixar, principalmente depois de todo o trabalho que eles tiveram com a divulgação. E mesmo assim, mas eu achei que faltou bastante de organização, de implementar algo mais sólido pro pessoal.
Mas aí vem a minha pergunta. Alguém sabe me dizer qual que é o tamanho do estúdio? Tipo, quantas pessoas estão envolvidas na produção desse jogo? Se teve algum tipo de terceirização? Porque isso influencia bastante.
É uma boa pergunta, mas de qualquer forma, tenho pra mim que não deve ser um estúdio tão pequeno, porque ele era um braço do Google, de toda forma, e eu não acredito que a Pokémon Company, sendo extremamente cautelosa com o nome da franquia, é uma franquia que não autoriza nada, basicamente.
Sim, é muito difícil fazer qualquer coisa
A proposta eles, né? A proposta que entregaram pra Pokémon Company deve ter sido muito tentadora e muito sólida para que eles emprestassem o nome. E, assim, o jogo não é ruim. O jogo não é, não falta nada nele. Não é como se, o pessoal reclamou muito na época, né? Não, uhum. Mas devia ser isso, devia ser aquilo. O jogo em si nunca teve nenhum objetivo de ser parecido com a franquia principal, nada do tipo. Então, o problema não é bem o jogo. É mais você gastar milhões de dólares para fazer um comercial no Super Bowl, para você divulgar esse material e para você bater no peito e dizer, não, a gente consegue fazer, e aí chega no dia e, assim, não ficou bem implementado como poderia ter ficado. Então, seria muito mais interessante eles, por exemplo, atrasarem o lançamento do jogo do que eles irem lançando picotado e irem picotando o ânimo do pessoal, por exemplo.
Então, mas aí é que tá, eu falando da parte de dentro do desenvolvimento. A gente realmente acha que esse seria o mundo ideal, mas nós não sabemos jogar como é que é o mundo da parte dos negócios. Por vezes, para eles, realmente é muito mais vantagem você lançar esse jogo não exatamente completo, como prometido, mas aos poucos, porque quer não queira, o Pokémon GO tá longe de ser um fracasso.
Sim, sim.
Então, ele é um negócio completamente fora da curva. Então, de qualquer jeito, ele atraiu. Ele tem primeiro toda. Ele se baseia em uma franquia que tem um carinho gigantesco, né? As pessoas são muito envolvidas com Pokémon. E ele foi inédito de um modo ou de outro, porque a Niantic já tinha trabalhado em um projeto, né, anterior a esse, que ele utilizava esse sistema, a coisa de GPS, de locomoção, para contar as coisas e tudo mais. Então, eles já tinham um know-how de qualquer jeito, só que eles não tinham o know-how numa proporção que era mundial, né?
Sim.
Então, eles precisam, sim, lançar aos poucos e por vezes picados, porque às vezes a gente não sabe qual que é o... Assim, a pressão da empresa por si só, o que eles estavam carregando, entendeu? Então, de repente, a galera preferia ter esse primeiro lançamento para ver o quanto é que ia engajar de fato ou não, do que investir em um projeto a longo prazo sem saber se ele trazer resultados, entendeu?
Acho que isso parece ser um movimento geral para qualquer lançamento de qualquer produto que envolva tecnologia, né? Primeiro você lança, depois você vai arrumando até com base na experiência dos usuários, né?
Exato, principalmente para mobile. Qualquer coisa para mobile, é feito isso justamente porque você precisa de métricas para um monte de coisa, para ver, por exemplo, eles lançam, né, primeiro em determinados países. Eu sei que todo mundo ficou puto da vida com isso. Enfim, gerou uma revolta, os fãs estavam putos, mas é que era justamente para eles verem em determinadas regiões quais seriam os tipos de problema que eles viriam enfrentar num quesito mundial.
Uhum.
Então, era muito mais perigoso eles lançarem, assim, eu tô julgando, né, mas eu imagino que seja isso, era muito mais perigoso eles lançarem um negócio mundial, o trambolho tá super bugado, e assim, com isso você perder milhares e milhares de vendas do que você fazer isso aos poucos.
Uhum.
É frustrante, mas é uma estratégia de mercado.
Uhum.
Estratégias, né? Deve funcionar, né? Imagina que...
Funcionou, de fato. O jogo, de toda forma, foi um sucesso, mas teve a parte da frustração, teve a parte da espera, e ainda tem bastante. Tá melhorando bastante o jogo. Inclusive, o que eu jogo mais é agora pra pegar as raids de lendário. Tá bem divertido, tá mais legal, só que ainda tem bastante caminho pra esse jogo percorrer.
Tem, ainda tem vários problemas de conexão, por exemplo. Quando você vai fazer a raid aí, de repente, né, cai a conexão, a galera perde. Continuam todos esses mesmos problemas, é isso que eu digo pra vocês. Imagina um lançamento mundial tendo isso. Sim. Ia ser vou xingar muito no Twitter o tempo todo.
É que...
E sem contar que...
A marca Pokémon, ela acaba superando esses problemas, né? Talvez se fosse algum outro produto, algum outro jogo mais desconhecido, as pessoas não fossem ter tanta paciência, porque as pessoas tiveram muita paciência, né? Com
o Pikachu imprime dinheiro. Pikachu imprime dinheiro.
Com certeza, e a gente ainda tá na promessa de que vai ter batalha entre amigos.
E a troca, que é uma das coisas que mais faz falta, porque sempre tem aquilo que você não consegue de jeito nenhum e outra pessoa consegue. nem ressentida, né? E outra pessoa consegue em 15 minutos, ligou o jogo, apareceu.
Então, pra vocês verem, eles ainda nessa possibilidade de lançar aos poucos. Eles ainda têm todo esse, vamos dizer, de respaldo, todo o carinho que a galera tem pelo Pikachu, por toda essa questão de batalhas entre pokémons, porque a gente fica nessa esperança, né?
Sim.
Então, é como vocês falaram, se fosse qualquer outra franquia, ou até uma coisa inédita, a galera ia estar, mano, que droga, sabe? Não vou jogar esse negócio. Mas não, a gente tá aqui... esperando lentamente o dia em que vai chegar a batalha e troca entre amigos. E aí, só de colocar esse sistema de rage, a galera já de novo se animou com o jogo.
Ah, sim, deu uma animada. Não é o fator inicial, né? Mas é ainda um jogo que se mantém. Dá pra ver que ele tá se mantendo bem.
Sim. Tá, e sei lá, eu não acho que é o tipo de projeto que, sabe, morreu. Ah, nossa, agora morreu. Os caras, eles vão ter que levar muito aos poucos, porque também... Existe, aí é uma coisa que eu não sei. Existe algum outro projeto que teve esse alcance, esse impacto? Não, né?
Não. Não. Na verdade, foi um jogo bem... Embora já tivesse o Ingress de antes, que tivesse essa mesma dinâmica, o lance da realidade aumentada e do GPS foi tudo bem novo, bem, e com uma franquia forte. Então, foi bem... Deve ter sido pesado pros caras, deve ser pesado pros caras ainda até hoje, mas...
Então, é por isso que eu pergunto pra vocês, qual que é o tamanho desse estúdio? Porque isso é uma responsabilidade gigantesca, eles estão mexendo com uma franquia muito grande e deve ter uma pressão enorme.
Isso deve mesmo.
É puxando pro lado desenvolvedor da coisa.
faz sentido.
Saca? A gente não é culpado de tudo também, e existem até estratégias mercadológicas que por mais que a gente não queira, nós fomos submetidos a elas.
Sim.
E a inclusão do recurso, né, de troca entre amigos e de batalha, ele tá demorando tanto assim, por quê, sabe? Parecia uma coisa que, a princípio, parecia a proposta inicial do jogo, né? Acho que quando você pensa em Pokémon, você pensa nisso, né? Pô, vou batalhar contra alguém, eu vou trocar, ou, sei lá, eu vou interagir com alguém. E aí, até agora, assim, nada, né? O que será que, Camila, você tem alguma ideia de, no sentido de, sei lá, trabalho para desenvolver esse sistema ou alguma coisa assim, de por que demora tanto?
Sim, eu estava pensando o que deve ser a tabela dos game devs, disso, dos GDs. Porque, nossa, imagina o que é você balancear um jogo, que vamos dizer, tem esse alcance mundial, você vai poder fazer inúmeras trocas, e você fazer um jogo de um jeito que o jogo não quebre. Bom, isso já é o trabalho dos devs, mas aí dos GDs é um jogo que você não consiga acabar em 5 dias. Porque isso é que é importante no mobile, você manter a pessoa usando isso por um bom tempo. Por isso que você também espalha os Pokémons, porque se não você colocasse da primeira geração em um bairro, acabou, né?
Sim,
Qual que é o
sim.
engajamento do player?
E na verdade ia acabar perdendo o próprio objetivo do jogo em si, se fosse fácil encontrar todo mundo junto, né? A ideia geralmente é a
Exato.
interação, sair, buscar. Acho que eles devem ter priorizado esse tipo de jogabilidade antes de implementar outras coisas que facilitem que você obtenha todos, por exemplo, que é o recurso da troca. Então.
Sim, então os game designers têm que ter todo esse cuidado. E sem contar que você tem que monetizar, você tem que ter dinheiro com isso. Então você também tem que fazer o um balanceamento disso, de até onde que eu consigo jogar de graça, até qual momento que eu vou começar a comprar as coisas para facilitar.
Sim, esse era outro assunto. Eu não tenho a impressão de que eles conseguiram balancear isso bem. A minha experiência inicial foi um pouco frustrante, assim, sabe? É óbvio que você tem que deixar a pessoa querendo muito mais o suficiente para ela gastar dinheiro nisso, né? Porque eu acho que é difícil você fazer alguém gastar dinheiro com um joguinho assim para celular, né? Não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a gastar dinheiro com isso. E
Ah, você ficaria
eu
surpreendida.
acho que é muito mais comum do que
Será?
parece, sim. É
É
comum.
meu salário.
É comum, é comum.
Sim, né? Tem que
Eu tô
gastar, né,
2 anos
Camila?
nisso.
Pelo amor de Deus. Eu mesma sou suspeita. Eu sou suspeita demais. Se tiver um Pokémon Go, eu estaria disposta a qualquer momento. Principalmente porque eu acho que é justo você gastar dinheiro com algo que é o seu entretenimento. É um negócio que me frustra bastante é esse contorno que o pessoal tenta dar. Então, se eu tô jogando, eu acordava cedo e jogava o negócio, tava sempre lá, então eu gastava dinheiro mesmo. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha.
Ah, mas desculpa, você estava contando, eu te interrompi, que foi da sua experiência no início.
Ah, sim, então eu como uma pessoa muito mão de vaca e muito pão dura. Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero muito gastar dinheiro com isso, mas sabe, eu não sei, eu acho que não me deu o suficiente para eu realmente ir lá e botar meu cartão de crédito, sabe? Então,
Ah,
e
tá.
eu queria entender também de vocês, o que vocês acharam?
Acho que é mais de perfil de
Gastaram, né?
jogador. Acho que é mais de perfil de
É.
jogador. Eu gasto geralmente, assim. Não gasto uma quantia absurda de dinheiro, mas eu acho que é mais do. Sei lá quantas pessoas que baixaram esse jogo. Se um terço das pessoas gastaram a mesma coisa que eu, já teve uma grana boa, entendeu? Então, mesmo
Todo mundo
você.
paga, né? Niantic já.
Sim, então. Se o pessoal. Né,
Às vezes não lembram que aquele cantor John Mayer, ele postou no Twitter o quanto é que ele tinha comprado de coisa do Pokémon?
Sério, não.
Foi, ele postou, se eu não me engano, ele postou um screenshot de que ele estava comprando, tipo, ele comprou aquele bundle mais caro que tinha.
Nossa, aquele bundle era muito caro. Era um absurdo aquilo.
É, mas ele é John Mayer, né? Ele
É,
pode.
então sim, ele é uma pessoa feliz. Porque se eu tivesse dinheiro, eu pagava também. Deve ser bom
É, então,
poder fazer
ele
isso.
não chora com os boletos que chegam no final do dia,
Sim,
né? É,
então
exatamente.
dá para ele ser essa pessoa que todos nós gostaríamos de ser.
Sim, eu
Eu posso estar
adoraria.
falando besteira, mas se não me engano foi ele, sim.
Não,
É,
pessoal,
deve ser, né?
um monte de gente importante na época, inclusive políticos, se eu me lembro bem, acabou aparecendo notícia dos políticos jogando Pokémon Go no meio das reuniões, assim, e tem um pidioto aí em seu ombro, sabe? Tá tudo certo então, né?
Assim, acho que o hype e o marketing espontâneo em cima do jogo foi uma coisa assim fora do normal, né?
Sim.
Sim.
Inclusive
Tudo nele é fora da curva.
com as histórias bizarras das pessoas jogando ao redor do mundo e coisas estranhas acontecendo,
A gente achando corpos no meio do jogo.
E aí, nesse meio tempo de coisas bizarras acontecendo, surgiram as histórias de, ai, fulano atropelado, ou que caiu no meio da rua, ou não sei o quê. E aí, bastou um caso para as problematizações chiques começarem a surgir, né?
Claro,
não dá pra passar sem, né?
E aí, é claro, né, como qualquer produto que faz um sucesso desse tamanho, as problematizações também foram bem longe. E aí rolou, sim, de novo toda uma história sobre, ai, isso é uma coisa infantil, sabe? Voltamos à história do videogame, é coisa de criança.
Uhum.
E é uma coisa, é difícil de entender, né? Até hoje, como uma indústria trilhardária dessa ainda é vista como coisa de criança, né?
Nossa,
é que o seu hobby nunca é coisa de criança, entendeu? É sempre do outro. É. Tipo, ah, não. É, por exemplo, sei lá, eu posso, se eu quiser, assistir 57 horas de novela, 37 horas de futebol. Mas se a outra pessoa tem um hobby diferente do seu, ela já é passível, né, de toda uma problematização e assim. Não é coisa de criança e a gente já sabe disso.
Sim.
Não tem muito o que dizer, sabe? Assim, primeiro porque é uma indústria que é usada para recuperação de gente doente. Mesmo na época, uhum, do Pokémon Go, foi usada como terapia para muita gente com problema de depressão, com problema de não conseguir sair de casa. A pessoa passa a ter um interesse. A Niantic fez um trabalho legal colocando stop dentro de hospital. Então, eu cheguei a ver cartinhas divulgadas de pacientes agradecendo. E, uhum, é um negócio que claramente deixa uma criança, ou deixa mesmo um adulto, com um raciocínio lógico, um senso crítico mais apurado, né? Então, às vezes eu acho que rola uma falta de conhecimento sobre, sim, o tanto que a indústria de gaming proporciona para as pessoas. Não... É fácil você falar que é uma coisa de criança, que você tá gastando dinheiro com besteira, mas é um hobby extremamente respeitável. Traz muita coisa positiva, então não sei o porquê disso ainda.
Ah, mas mais do que isso, por vezes não adianta você chegar com dado para as pessoas, elas ainda assim vão chegar e falar, ah, isso é coisa de criança. Mas é impressionante como... por vezes me parece que crianças são permitidas a se divertirem, mas adultos tem regras para diversão, sabe?
Sim.
Então, tá, a regra é que você só pode se divertir vendo novela ou futebol, mas... Sei lá, ver um jogo incrível que nem o Last of Us, não, isso aí já é de criança. Porra! Sabe? O Last of Us tem um engajamento emocional muito forte, principalmente quem já teve algum tipo... Um relacionamento meio, sabe, pai e filha, ou qualquer esse relacionamento mais próximo. E que logo no início do jogo você toma um soco no estômago desse tamanho, porra. É tão digno quanto qualquer outro, quanto qualquer novela que emocione os outros.
Sim. Ser adulto é muito chato, né? Não pode fazer nada.
Não, na verdade é os outros que falam isso.
Então, na verdade é os outros. Coisas. Antes eu ainda me sentia mal, porque naquela época que eu não trabalhava ainda, daí eu não tinha como comprar os meus jogos e as minhas coisas, porque eu não tinha dinheiro. E aí era difícil você ouvir que, não, mas vai gastar com porcaria. Agora que eu posso gastar com porcaria, eu gasto com porcaria. Porque eu trabalho, eu gasto com porcaria. Então tem as boas coisas de ser adulto, se você for pensar. Eu já nem
dou inclusive
mais
eu compro as caixas de chiclete que eu bem queria. Podia comer.
Comprar todos os Pokémon que eu quiser.
Sim, exatamente. Me pedir, né? Nossa, me obrigue a não comprar. Me obrigue.
Sim.
É a mania da galera achar que porque você comprou Pokémon, você deixou de pagar contas ou qualquer coisa. E responsabilidade é um negócio inerente em certas pessoas.
Fiscal de hobby alheio.
Exatamente. Porra, cara, eu tô pagando as contas em dia, tô respeitando os velhinhos e eu não posso agora jogar Pokémon. E que saco, sabe? Bom, mas enfim, são problemas de comportamento humanos que é completamente besta.
Sim.
Então, são discussões que eu só fico com cansaço. Você fala, meu Deus, de novo, lá vai.
E ainda sobre o jogo, eu joguei bastante, mas eu sinto que eu não participei de nenhuma comunidade dele. Assim, eu jogava sozinha, eu nem... Sei lá, acho que eu mal conversava com outras pessoas perto de mim que jogavam também. E eu não sei direito como é a comunidade do jogo.
Tem fatias. Tem fatias. Como toda fandom tem uma parte muito mais nociva, mas a maior parte da fandom é muito de boa, é muito acolhedora. Então, você tem que... tem muita menina no meio.
Uhum.
Chegou a aparecer... Na época do Black White, tinha até uma estatística de quantas meninas e quantos meninos jogavam, que era legal. Era bem dividido. Então, é um jogo que bastante gente participa. Tem muito pouca briga, não é muito tóxico no geral. Às vezes tem um ou outro, mas é completamente... Infelizmente, é completamente normal você ver gente tóxica em todo lugar. Então, eu lido com um pessoal bem variado, que vai do pessoal mais de boa ao pessoal shitposting da coisa. E todos são respeitosos entre si. Então, eu nunca tive muito problema. É mais um povo difícil de agradar. Eles são chorões. Eu também sou chorona. Eu acho que ser fã da Pokémon Company é ser chorão por tabela. Acontece. Sim. Então todo mundo chora bastante. Agora tá todo mundo chorando porque não tá. Ninguém tá falando nada da Ultra Sun, Ultra Moon. Normal chorar. Eu queria muito que mostrassem alguma coisa, inclusive, essa semana. Eu ia ficar muito feliz e ia melhorar meu agosto, mas infelizmente não é assim que funciona. Eu meio que cresci no meio de tudo isso. Foi, na verdade, não meio, inteiramente eu cresci, porque sempre foi o meu jeito favorito de diversão. E aos poucos eu fui conhecendo muita gente, e se eu te falar que 90% dos meus melhores amigos tem contato com Pokémon, joga Pokémon, seja no competitivo ou seja só pra se divertir de uma maneira mais livre, eu vou estar sendo muito verdadeira, é a grande maioria mesmo. E a cada ano que passa, acrescenta mais. Então, não perde a graça, né? O jogo não perde a graça.
Sim.
A questão da comunidade, ela é importante para um jogo, em qualquer plataforma que seja, ele ir cada vez melhor, né? Tem muita comunidade muito tóxica. Sim. Acho que talvez Pokémon já ser uma marca muito querida de todo mundo desde sempre, e pela competitividade entre as pessoas que jogam não ser tão direta quanto um MOBA, por exemplo.
É um jogo amigável, né?
Ele
é um jogo... Ele não é um jogo que incite violência, que provoque algum tipo de violência intrapessoal. Não tem muito o que você ressentir naquela fandom. Então é o que eu falei, se tem gente tóxica é pontual, né? Tem sempre o pessoal que infelizmente tá aí mesmo pra causar problema, mas como é um jogo bem simples de lidar, e a maioria dos jogos da Nintendo é assim, tudo que tem em relação com a Nintendo é um ambiente mais seguro, mas você vai lidar com gente de todas as idades, vai ter criança, vai ter adulto, então eu acho que é uma parte importante da franquia.
Sim, eu penso em coisas felizes quando eu penso na Nintendo. Eu penso em arco-íris e bolinhos e coisas bonitas. Ao contrário do que eu penso quando eu penso em, sei lá, League of Legends, sabe? Que eu penso em trevas e escuridão, assim. E alguma coisa assim. Mas, então... E agora a gente vai falar de Pokémon, a franquia... Sem ser só o jogo. E eu queria saber primeiro como é que foi o primeiro contato de vocês com Pokémon.
Eu podia escrever um livro. Nossa, chegou aqui... Assim que chegou aqui no Brasil, e chegou com mais força o anime do que o jogo a princípio, né? Lá em 99, eu vi um desenho numa parede da escola. Era um ratatá. Eu achei aquilo maravilhoso, porque era um rato, era roxo. Ao mesmo tempo, assim. Eu falei, nossa, essa é a coisa mais legal que eu já vi. E nessas foi crescendo e eu convenci a minha mãe a me comprar um Game Boy com muito custo. Eu convenci.
Uhum.
Eu sou uma guerreira. Porque a minha mãe, ó... E eu fui aumentando a coleção, as bugigangas, até que a minha mãe falou, não vou mais comprar videogame pra marmanja. Se quiser um trabalho. Daí eu fui trabalhar, comprei e... A coleção foi aumentando com o passar dos anos, ao invés de diminuir. Então, um belo dia, eu acordei no Japão comprando tranqueira. E não almoço direito até hoje por causa disso, sabe? Falta dinheiro? Falta. Mas valeu a pena. Trouxe tanta moamba. É uma coisa que realmente faz parte da minha vida mesmo, assim. Do meu dia a dia. É um negócio que eu jogo praticamente todo dia, de algum jeito. Porque eu não tô feliz em jogar só o jogo, a franquia principal. Não, preciso jogar também os mobiles, todas as tranqueiras que eu puder consumir, eu consumo. É uma franquia importante. Não é a única que eu jogo. Tenho os meus momentos de vamos deixar um pouquinho de lado, mas sem dúvidas é a mais importante da minha vida. Foi a que me introduziu ao mundo gamer, que me fez construir muito laço, muita amizade. Então, de longe, é a menina dos meus olhos.
Que linda!
Sim, meus bebês são meus
Chorando
bebês.
aqui. E você, Camila?
Nossa, na verdade foi pelo motivo mais fútil do mundo. Eu não conhecia Pokémon, e aí meu irmão, eu não lembro porque meu irmão é mais novo que eu. Eu não lembro porque cargas d'água, de repente, chegou um cards. Chegaram cards lá em casa. Eu tenho a impressão que é porque meu primo, que é dos Estados Unidos, viu que devia estar em voga. E aí comprou e deu de presente para ele. E aí meu irmão foi atrás. E eu fui ver as coisas de Pokémon porque eu achei o Gary muito bonitinho.
Eu adorei esse motivo, meu Deus!
Ai, quem nunca?
Quem nunca, assim? Tá cada vez mais bonito o filho da mãe. Não parou de ficar bonito.
Muito bonita.
É, então,
Falta esse
tem a fase Gary, depois tem a fase que você descobre quem ele é no jogo, aí você fica, ah, ele é baseado nesse cara aqui, continua mais bonito. Passa o tempo, green barra blue tá lá, maravilhoso.
É, então, mas ele também era mó cuzão, né? E eu ficava dividida.
Sim, ele.
Sim, foi o primeiro boy lixo da vida, né?
Sim.
Mal a gente sabia, né, o que ia vir depois.
É, então, eu acho que ele é dos males, ele é o menor até hoje.
Mas foi o primeiro, né?
Sim.
Mas,
É,
enfim,
mas.
eu também, eu comecei pelo jogo, na verdade. Eu nunca tinha assistido desenho. E aí um dia um vizinho meu apareceu com Game Boy jogando. E aí eu fiquei maluca, porque eu sempre gostei muito de jogar, assim, só que meu pai era o rei do Trambique. Então, em vez de ele comprar um Game Boy pra mim, ele foi lá e baixou o emulador e botou o joguinho e me botou na frente do computador jogando.
Nossa, aí sim.
E aí, tudo pra não gastar dinheiro com Game Boy, né? Eu nem sabia o que era um emulador, muito menos que era possível fazer isso na época, né? Mas enfim, aí eu comecei a jogar, achei até estranho quando eu comecei a assistir, porque daí não tinha nada a ver com o jogo, né? Aqueles personagens não existiam. E você sabe por que que veio esse anime?
Então, o anime é um negócio bem mais voltado pra atrair a criançada, né? É claro que todo mundo gosta. Todo mundo tem
É isso que eu
vergonha
ia falar,
de
e eu
admitir,
caí
mas
nessa.
todo mundo gosta.
Sim,
Todo mundo
é muito
chora
legal,
quando.
velho.
Todo mundo chorou quando Ash morreu. E todo mundo reclama do traço. Todo mundo
Sim.
reclama do traço que tá atualmente, mas todo mundo assiste escondido. Eu sei que assiste.
Nossa, o Adeus de Butterfree foi
Assim,
tipo.
não era pesado. Eu não
Nada a
tava
ver, cara.
psicologicamente pronta para
Sim.
aquilo. Eu chorei no cinema que nem louca. Inclusive, anos
Nossa, eu ri
depois,
demais das minhas amigas chorando.
nessa última temporada agora, eu voltei a chorar. Me arrancou lágrimas, é uma marmanja da minha idade, assim. Chorei mesmo, porque foi horrível aquele episódio do Litten, vai ficar na minha memória para sempre. Mas enfim, é um negócio bem mais para vender produto e para vender produto mais para criança, né? Então você pode ver que tem todo um ambiente feliz e aí sempre recomeça tudo outra vez, né? Então é como se a cada começo de temporada fosse a mesma coisa de novo. O Ash não sabe de nada o que tá acontecendo. Aí ele vai e usa o Water Type contra Grass. Aí ele fica surpreso que ele perde. E ah, por quê? Ah, é, tem os tipos. Então o negócio é bem explicativo, bem comédia, bem bonitinho. Inclusive, não dava para ser de outra forma, né? Então o negócio é bem mais ao contrário do Origins. E, enfim, dessas outras mídias que eles fazem mais para os fãs das antigas ou para os fãs que já têm mais idade, né? Que já são mais velhos. O anime é um negócio muito mais para entreter a criançada mesmo e vender produto. Então, é comum. Tem as inspirações, né? É o próprio Satoshi tem esse nome por conta de um dos patronos da franquia. E tem as referências ao game, mas não é bem a gente, o público, né? Tanto que a gente gostava muito há muitos anos atrás. Aí depois de um tempo a gente vai crescendo, vai falando, nossa, era bem ruim, né? Eu gosto, mas era ruim.
É, mas é que tem que ver. Uma das coisas que enfim, acho que mantém não só o Pokémon vivo, mas eu acho que é algo muito louvável, é que ele permite que você entre no mundo dele e no jogo, não importa a idade nem o tanto que você seja especialista. Porque tem certos jogos que são extremamente intimidadores, né? Uhum. Nesse quesito.
Sim.
E o Pokémon é muito amigável. Ele sempre tá, digamos assim, entre aspas, de braços abertos pra te receber. Não importa se você é um noob ou se você já conhece a franquia há muito tempo, mas ficou longe.
Ah, a franquia vai abraçar
você. Ele é super convidativo.
Independente do que você queira fazer no jogo, independente de quando você tenha começado a jogar, você não precisa ter jogado os anteriores pra jogar os novos. Então é muito fácil uma pessoa começar a jogar. É, não importa se você vai querer terminar a liga e fechar o jogo e falar pra mim chega, ou se você vai querer se envolver no competitivo, ou se você vai achar o TCG mais interessante, enfim. Você tem muita opção no jogo, então é muito fácil você atrair gente mesmo. E aí eles se utilizam de várias formas pra atrair todo tipo de público, né? Mas é uma franquia fácil de lidar.
É, e principalmente são dois tipos de engajamento, né? Você pode ter um engajamento mais leve e um engajamento bem mais profundo, de você ficar vendo, tipo, estudar cada vez mais quais pokémons usar, deixar os pokémons mais poderosos, enfim, colecionar e tudo mais, ou você pode simplesmente ir numa boa, assim.
Sim. É, eu sou uma dessas pessoas que vai numa boa, assim. É, eu, assim, eu gosto de, quando eu tô jogando, eu gosto de história, né? Eu gosto de ver a história do jogo. Então, me dá preguiça ficar muito tempo no mesmo lugar caçando alguma coisa, sabe? Então, sei lá, acho que foi o Silver, ou os primeiros, assim, os primeiros Pokémon do Game Boy, eu terminei com, sei lá, 4 Pokémons no meu time, porque eu não tinha paciência de ficar caçando e eu queria ver o que acontecia no final da história, sabe? Com o tempo você vai vendo que a história é mais ou menos a mesma, então vai ficando mais interessante você procurar outras coisas, né?
É, uma coisa que me atrai muito no Pokémon sempre foi o desenho. Então eu queria ver quem que eram os próximos personagens.
Sim, exatamente.
Queria achar a enfermeira Joy por aí. E queria ver como é que era o desenho da Joy em determinado jogo. Então era... Você vê, eu também ia de boinhas. Nunca foi do tipo, nossa, eu vou procurar em todas as graminhas possíveis e imagináveis.
Nossa, pelo contrário. Se eu pudesse passar com repelente na graminha, eu passava, porque não
eu
aguentava
queria,
mais aqueles
eu queria ser essa pessoa, de verdade. Eu sou a pessoa que fica na mesma graminha até achar tudo. E que daí vai pro primeiro ginásio com o Pokémon já evoluído. E aí vai pro terceiro com na última evolução. Mas eu sempre fui meio maníacazinha por ter tudo. Eu quero ter tudo. Aquela Sadex. Se tinha alguma coisa ali que não tava. Que não tinha o Pokémon que devia estar ali, eu ficava, tipo, meu Deus, que coisa horrível, esse slot aberto, eu preciso completar isso agora. Então, pra mim, a parte mais divertida, acima até do competitivo, foi sempre achar tudo. E quanto mais tem, mais feliz eu fico. Porque, nossa, em 790, eu vou passar meses fazendo isso. Eu passo meses fazendo isso mesmo.
Não, eu não, pelo amor de Deus. No terceiro Caterpie que aparecia na graminha, eu já tava querendo me matar. E na caverna, gente, era olhar uma caverna e falava, não, mano, eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa, passar pela água, eu vou voar em cima dessa caverna, não sei, eu não aguento mais esse Zubat. Mas, enfim, né, acho que é um jogo versátil, né, tem de tudo, tem
sim,
tudo
sim.
Que é tipo de Pokémon tem, né, então...
Você pode ser o tipo de fã que você for, você vai encontrar o seu caminho dentro do jogo.
É engraçado que eles atiram pra todos os lados, mas eles são certeiros, né?
Eles
a Nintendo
são.
É certeira nas
eles
coisas,
são.
Né?
É, a Pokémon Company é muito cuidadosa. Eles têm um zelo muito grande com o nome. Então, assim, sempre vai ter uma parte... Alguma coisa no jogo que você não vai gostar, algum design no jogo que você não vai gostar, mas você vai jogar o jogo. Você vai jogar. Você vai dar seu dinheiro pra eles, porque é o que eu falei. O Pikachu é uma impressorinha de dinheiro e todo mundo sabe disso.
Nossa, sim. Pokémon é uma palavra mágica,
sim,
pra fazer dinheiro
sim.
Mesmo, né?
Tem um nome.
Com certeza.
Bom,
você enfia o Pikachu em qualquer canto, a galera tá indo atrás pra ver por que o Pikachu tá ali.
Sim, e eu sou a galera, no caso.
Eu também.
Eu sou parte da galera com orgulho.
Não, a gente faço mais isso. 30 milhões de pessoas.
Sim,
né? Então...
óbvio. Muito, muito grande.
Gente, e além de Pokémon e Pokémon GO, vocês jogam mais no smartphone?
Sim. Sim. Bastante.
Sim, porque eu fui dar uma olhada aqui em alguns dados da Electronic Software Association, e aí eles dizem que esses dados são de 2016, e eles dizem que mais de 30% dos dispositivos eletrônicos usados para jogar são smartphones, né? Isso é, é um número bem expressivo, né? Muita gente, sei lá, sem console, mas com smartphone e jogando alguma coisa. Ainda assim, eu tenho a sensação de que a discussão sobre a relevância, de a importância de jogos para smartphone, ela ainda existe, né? Então, acho que é meio idiota perguntar isso para a Camila, mas é videogame de verdade ou não?
Ah, pra mim é, porque, porra, eu já estive no meio dessa discussão, até o momento que eu percebi que teve uma época da minha vida que minha mãe era mais gamer do que eu. Porque se você fosse ver o tanto de tempo que ela ficava no Candy Crush, era três vezes mais do que, sabe, meus 3 meses jogando pingado o meu PlayStation. Porque minha vida adulta não dá tempo de jogar tanto quanto gostaria. Mas, assim, é aquela mesma discussão de videogame é arte, sabe? Sim. É uma discussão que é interessante, mas chega num ponto em que enche o saco, porque você só tá minando a diversão dos outros.
É, na verdade...
Você tá querendo botar rótulos num negócio que, porra, assim, sabe?
Onde você desenha a linha, sabe? Ah, não, mas não é gaming de verdade, porque tá, mas onde você desenha a linha do que é ou do que não é um game de verdade? Você é gamer de verdade porque você tem um PS4 ou um 3DS, só que você não é gamer de verdade, por exemplo, se você compra a trilogia de Ace Attorney pro seu celular, que é uma coisa que tem. Então, só do fato da Nintendo descer do pedestal de tradição que eles têm e de abraçar o mercado mobile, a gente já devia parar aí e falar, por que que eu tô sequer cogitando se é ou não, se faz ou não parte da indústria gamer? Porque é uma indústria gamer, faz parte da indústria, move um dinheiro absurdo, principalmente na Ásia, que é um lugar que, né, bom... tem uma variedade absurda de jogos mobile. Então, tudo que você joga aqui e que veio de lá, se você chegar lá, você vai ter um jogo mobile daquilo. É incrível, é fantástico.
Desculpa. Depois eu falo.
Não, é basicamente pra mim é uma discussão que indica uma demarcação de território desnecessária. Eu sou mais gamer porque eu tenho um PS4, porque eu tenho Nintendo Switch, você tá aí no seu celular. É, só que, sei lá, no meu PS4, por exemplo, eu posso jogar uma coisa que tem também pro smartphone. E no meu Switch eu jogo Puyo com Tetris. Então não tem a menor diferença entre isso e a minha mãe na fase 1000 do Candy Crush. Tem a diferença do tempo, talvez, que a gente disponha para essa atividade, ou do dinheiro, porque ela, por exemplo, não vai comprar um console para isso, né? Da preferência, sei lá, ela gosta mais de puzzle, desse tipo de puzzle, mas essencialmente ela ainda é uma pessoa que joga, assim como eu. Ela desprende uma parte do dia dela para jogar aquilo. E é o que eu falei, se todo mundo já aceitou, por que que essa discussão ainda existe do lado de cá? Por que que a gente tá fazendo uma linha num negócio que as grandes companhias já estão usando para complementar o próprio jogo, como, por exemplo, a Nintendo complementando Splatoon, ou, por exemplo, a Square Enix fazendo joguinhos bem bacanas para mobile, tipo, jogos legais.
Para mim, já é uma discussão que já chegou num ponto em que está mais por uma questão de autoestima da pessoa.
Sim.
Sabe, de querer reafirmar que, nossa, não, eu sou muito mais gamer que você. Tá bom, você tá pagando minhas contas.
Sabe? Tá, senta lá fora e espera, então, sabe?
Não, então vai lá e joga o seu PlayStation quando a luz acabar. Por vezes é só meu celular que vai continuar.
Sim.
Entendeu? E mais do que isso, estando dentro da indústria, eu falo pra vocês, o trabalho que eu tenho é um trabalho que eu posso aplicar muito bem em jogos pra console. Sabe, eu tenho que fazer concept art, tenho que fazer arte dos personagens, tudo que eu tenho que fazer num jogo, num AAA, eu tenho que fazer também pro mobile, e, sabe, pra mim é completamente estúpido ficar ainda colocando essa divisão, até por uma questão mercadológica, tipo, aonde o dinheiro tá, sabe, tipo, é muito melhor que tenha justamente as pessoas andando por aí, jogando Pokémon, e de repente resolve comprar um bundle do que você deixar um negócio elitista que tem que a pessoa vai ter que juntar salário por um, sei lá, 6 meses pra poder comprar o PlayStation e um jogo.
Sim.
Enquanto o mobile, ele é muito mais acessível.
E eu queria saber também, perguntando porque eu realmente sou muito leiga e só consumidora, mas qual é o nível de complexidade que um jogo para smartphone ele pode chegar, assim, não só tecnicamente, mas a ponto de atrair, manter a atenção da pessoa, né? Eu, por exemplo, sei lá, eu passo pouco tempo jogando no meu celular em casa. Geralmente, quando eu tô jogando, é porque eu tô esperando alguma outra coisa, sabe? Ou eu tô no caminho pra algum lugar, ou eu tô à toa esperando alguma coisa. E na minha experiência, assim, coisas muito complexas, elas vão acabar ficando de lado, porque eu não vou ter muito tempo pra jogar. Mas eu queria saber qual que é a tendência dessa área.
Ah, não existe uma tendência, porque você tem vários públicos, né? Você tem um público que, de repente, vai querer dedicar mais tempo, um jogo que, de repente, tem muito texto.
Uhum.
Assim como você vai ter essa parte mais casual, que é a mesma que eu tenho com você. Então, por exemplo, tem o Starside, que é um match tree da Tex, que eu brinco que é o meu jogo de sala de espera. Porque é justamente no... Naquele momento que eu tenho, eu tô esperando o médico, tá, vou jogar rapidinho isso aqui. Se fosse um jogo que exigisse bem mais atenção minha, seria um problema. Mas é isso que eu te falo, são públicos, públicos e públicos. E que é isso que eu também acho a graça do mobile. Você atende vários públicos. Você vai ter a pessoa que vai jogar por 5 minutos e aquela que vai pegar um Clash of Clans e vai ficar, sabe, de repente tem metade do dia pra isso, ela vai ficar metade do dia lá.
Sim.
Então, não te digo que tem, assim, uma tendência, olha, isso vai acontecer. Não, tem vários públicos, tem vários tipos de engajamento. Aí depende, vamos dizer, da empresa decidir em qual que ela vai investir.
Sim, acho que tem a impressão também de que, claro, o desenvolvimento dos jogos, ele vai acompanhando o desenvolvimento do aparelho também, né? Sei lá, quanto mais potente o aparelho, mais fácil desenvolver um jogo mais complexo, né?
Mas aí você também limita, porque só determinada parte do pessoal vai conseguir baixar o jogo. É que nem o Need for Speed No Limits.
Uhum.
Ele faz o celular fritar. Ele é super pesado, ele exige pra cacete. Ele faz o celular ficar fritando, assim. Então aí depende da pessoa, né? Às vezes a pessoa quer muito jogar aquilo, mas vai falar, puta, não dá. E vai deixar o jogo de lado. Assim como vai ter outra que acabou de comprar o celular. Nossa, é incrível e pronto, o negócio roda com uma beleza. Então são todas essas perdas e ganhos que a gente tem que fazer no início de um projeto, assim, sabe? Até qual tipo de device mais antigo que vai rodar, até o limite do mais novo.
E eu acho que os jogos para smartphone, eles também são uma porta de entrada, né? Para pessoas... Para criança, para gente mais jovem, né? Acho que é mais fácil ter um celular por perto do que ter um console, né? Sem dúvida.
Olha, eu tive uma experiência muito legal com a minha mãe. Porque justamente ela nunca teve preconceito assim com jogos, mas ela não era muito fã de videogame. E aí a gente finalmente conseguiu, ou não lembro quem que apresentou para ela, o Candy Crush. E aí, nossa, ela começou a jogar Candy Crush, alucinada. E aí eu vi que ela gostava muito de puzzle. Aí teve uma vez em que ficou de graça o... Ai, meu Deus, como é que aquele jogo lindo que foi premiado? Que é de perspectiva. Que ele brinca com a perspectiva. É o...
Nossa, não.
Ai, caramba. Meu Deus, eu esqueci o nome do jogo agora. Ele é lindo, ele ganhou vários prêmios. Bom, eu esqueci. Mas é um jogo de puzzle que ele... Sabe aquela perspectiva Escher?
Sim.
Que você...
Sim.
Então, ele brinca com aquilo. E aí eu peguei e falei, mãe, você não quer tentar isso aqui? Ela tava na época com o iPad, né? Então, sendo maior, ela ficava bem mais feliz com as coisas explodindo na cara dela. Aí eu falei, mãe, tenta isso aqui, ele é simples, olha. E aí eu insisti, ela foi, nossa, ela foi, ela se apaixonou pelo jogo. Ela foi até... Ah, Monument Valley.
Ah, tá, sim.
Então, ela se apaixonou pelo jogo e aí ela se sentiu muito mais à vontade pra tentar outros jogos. E hoje em dia, por vezes, ela... Ah, olha, eu vi esse jogo. Nossa, mãe, eu não tô vendo isso, mas você viu, sabe? Então, sim, é um jeito de você apresentar games para pessoas que não têm o console ou que, assim, só de segurar um controle na mão já é muito intimidador. Porque tem gente que tem esse receio.
Sim.
Então, sim, acho que o mobile também é um jeito de apresentar o mundo dos games para vários tipos de pessoas.
Legal. E, gente, por último, então, queria falar das coisas que a gente joga em smartphone. Eu tenho um, acho que um gosto bem particular, que eu gosto de jogos rápidos e que eu possa jogar com uma mão só. Então, então eu amo o Robot Unicorn Attack.
É ótimo.
Ele é lindo, além de tudo, ele é lindo, né? O jogo é muito bonito e ele é rápido e ele é fácil de jogar. Assim como o Rayman, o Fiesta Run. Enfim, mas porque eu sempre curtia a franquia mesmo, e aí quando saiu pra smartphone eu fiquei, meu Deus, vou ficar jogando Rayman pro resto da vida. E além disso, eu tenho um bichinho virtual do Cthulhu.
Que é ótimo isso.
Ele é ótimo, ele tem vários minigames muito bons dentro do jogo. E o Marvel Future Fights, que acho que é o jogo mais complexozinho, assim, que eu jogo, que é um RPG muito bom pra smartphone. Acho que vale muito a pena pra quem tá procurando alguma coisa que você pode se engajar um pouco mais. Ele não, acho que não é um jogo, assim, que você vai ficar na rua jogando enquanto tá esperando, sabe? Mas ele é ótimo pra quando você estiver, sei lá, deitado na sua cama antes de dormir. Vai ser bem gostoso de jogar.
Olha, eu gosto de umas coisas um pouquinho diversificadas, mas algumas são mais pesadinhas, porém bonitas. Então, a minha indicação é Dead Dragon Cancer. É um jogo maravilhoso.
Nossa.
Ele é triste, mas...
Tem pra mobile?
Tem pra mobile.
Nossa,
e é um jogo excelente, de todas as formas. E foi... A história é basicamente de um cara e da família dele, e ele tá contando a história do filhinho dele que tinha câncer. Então ele conta de uma perspectiva muito emocional e muito interessante. É bem intenso, eu indico. Her Story é um jogo que eu acho maravilhoso, vale a pena. Gosto muito de jogo de ritmo, então Voice é muito legal. Eu devia ganhar, eu sei que eu devia ganhar, Pokémon Company devia me pagar de verdade, mas eu sou obrigada a indicar todos os jogos deles. Eu sei que o Duel, por exemplo, não pega muito bem em alguns aparelhos, ele é um jogo chatinho de lidar, mas dá pra tentar, às vezes, né? As pessoas gostam, porque é um joguinho de tabuleiro do Pokémon, então não pode ser ruim. Pode sim, eu sou imparcial. Enfim. Eu acho que essas são as indicações. Mas... E Layton Mystery Journey, que era uma coisa que eu ia comprar pra 3DS, só que eu sou uma pessoa ansiosa, eu não aguentei, e já tinha saído pra mobile. E daí eu falei, você quer saber? É mobile. E por $15, eu sei, é caro. Mas vai valer cada centavo, eu juro pra vocês. Layton é uma franquia excelente, e eu tava com um pouco de medo de como ela seria no mobile, mas eu não podia estar mais satisfeita. O jogo foi explorado num potencial completamente diferente do que eu tinha visto no 3DS. E como é por puzzle, você pode parar a qualquer momento, fechar o seu celular, e depois você volta e você faz outro puzzle. E quando você vê, você já terminou o jogo. É muito legal mesmo.
Cara, tem um puzzle do Pokémon, eu não consigo lembrar o nome dele agora, eu tô tentando lembrar há muito tempo, que é um de... também de fazer combinação. Nossa, esse mesmo. Ele é incrível, esse jogo.
Ele é muito bom.
E ele é muito bonitinho também,
sim,
né?
Sim, sim. Só que depois de um tempo, se você vicia naquilo, vai virar um Candy Crush, de verdade.
Sim, ele não acaba, né?
Não acaba. Aí teve um belo dia da minha vida que eu percebi que eu tava indo longe demais, porque eu tinha ele no 3DS e tinha ele no celular também. E daí eu falei, vou parar um pouco com isso, e daí saiu o jogo do Magikarp.
Nossa.
Enfim, o que eles apresentam. Mas tem uma seleção muito boa de jogo pra smartphone, mesmo que a pessoa não tenha um DS, um 3DS ou qualquer coisa assim, tem muito jogo que vale a pena. Então, se você pesquisar por nome de desenvolvedora, de repente de um jogo que te interessa, você acaba achando muita coisa que você nem sabia que tinha pra mobile e que apareceu. Teve uma época que teve, se eu não me engano, Touch My Katamari. Eu não sei se vocês conhecem.
Não.
Mas é
uma... Eu sou apaixonada por Katamari, mas eu não cheguei a testar do mobile.
Então, era muito legal. Eu não sei o que deu que eles tiraram o jogo, mas era muito bacana mesmo e não era caro. É um que você tem que, basicamente... Você começa com uma bolinha, daí você tem que ir girando a bolinha e pegando objetos. Então, começa uma bolinha pequena, você vai colocando clips e borracha, e aí, de repente, você tá girando planetas, assim. É muito divertido. Se você procurar por nome de desenvolvedora que você gosta, você vai achar alguma coisa mobile deles, assim, tá? É uma tendência forte, então tem também pra todo gosto.
Nossa, eu lembrei agora do Plague Inc. também, que era... Eu não sei o que aconteceu com ele, eu parei de jogar, não sei porquê, mas eu achava incrível, o jogo era muito, muito bom, né? E você basicamente tinha que espalhar a sua praga pelo mundo.
Sim.
E aí, utilizando fatores como quanto tempo os sintomas iam demorar para aparecer, onde esse vírus poderia se desenvolver mais, ou bactéria, ou se ele, como ele seria transmitido, e aí o objetivo era infectar o mundo inteiro, né? E aí, no jogo, você vai vendo, sei lá, as notícias ao redor do mundo sobre a sua doença, né? Muito bom.
É, eu lembro que o Katamari eu não fui atrás pelo medo de eu estourar a bateria do celular ou ganhar uma tendinite nova. Porque o Katamari me deu uma tendinite, assim,
não,
que muito forte.
Olha, eu acho que é um dos maiores... Dos jogos que mais contribuiu para as minhas tendinites, para minha... Tuno do carpo, o que você imaginar. Mas vale a pena.
Nossa, vale muito a pena.
Valeu a pena.
Meu Deus, como vale a pena.
Faria tudo
história.
De novo. Faria tudo outra vez. Não tem nem problema.
Eu não sei se eu faria de novo, mas...
Ah, eu faria. Eu faria.
Eu não vou dizer que haveria muito um impulso de volta, assim. Não vamos zerar tudo de novo, tá, porra. Vamos ter de novo tendinite até não poder mais.
E o pior é que nem, você nem pode falar que é culpa do mobile, né? Porque não importa a plataforma que você jogue aquilo, você vai ter tendinite.
Essa é a mecânica dele, não tem jeito.
Se você exagerar, sim. Mas é um jogo muito gostoso. É um jogo muito gostoso.
Nossa, é delicioso.
E você, Camila?
Ah, de indicação, parece jabá, mas é que realmente estou jogando os jogos que eu fiz. Mas é porque... agora estou jogando o Starside, que é um Mastery. E eu fiz parte dos personagens, então também não é para ficar olhando minha arte. Eu fico vendo realmente quem tem de bug, eu não tenho. E também do Beast Wars.
Como é que funciona o Starside?
O quê?
O Starside.
Ah, o Starside é com narrativa. Narrativa em Mastery. Então, você tem uma concierge que vai te ajudar a cuidar de uma ilha tropical. E aí, você tem que ir resolvendo o Mastery e você vai ganhando conchas. E essas conchas, você vai usando ela pra contar a história do que acontece lá no resort.
Mas ele tá disponível já ou ainda não?
Tá disponível de graça, já tá na loja.
Não, mas...
Opa!
Eba!
Mais um pra nossa
mais
lista.
Mais um, sim.
Pai amado, Jesus. Às vezes fica difícil conciliar o tempo entre eles.
Mas então, tem coração de mãe. Um jogo de sala de espera.
Sim.
Porque dá pra jogar e depois só fechar o celular e seguir em frente.
A gente encontra tempo, ó. Dormir nunca foi necessário.
Sim, tem essa, né? Eu falei pra jogar deitado na cama antes de dormir, mas acho que é um péssimo conselho pra dar.
É um péssimo hábito. É um péssimo hábito, façam o conselho.
Quero, mas
sim.
E outro que eu também indico, que é o que eu falei pra vocês. Jesus, foi embora de novo. Monument Valley. Isso, Monument Valley. Tanto um quanto dois, que saiu agora há pouco tempo. Vale muito a pena. É maravilhoso. E é puzzle. De verdade, eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele brinca muito com perspectiva e ele tem um modo muito recompensador de você se sentir inteligente. Você se sente tipo, nossa, caralho, eu consegui. Opa, desculpa.
Você
se sente muito inteligente no final das coisas. Testado e aprovado.
Bom, acho que é isso então, meninas. Obrigada por terem participado aqui com a gente. Vamos continuar jogando e foda-se, a gente vai comprar todos os jogos que a gente quiser.
Sim.
Eu vou continuar cuidando do meu Cthulhu no meu celular, então.
Tamo nessa. Foi uma honra participar.
Obrigada, gente.
Obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa.
Tchau.
Tchau.